Receberam o livro? Amém? Se você não recebeu o livro, procure com a pessoa do seu lado, o líder deve estar com o livro, né? Justamente para nós, fala assim, justamente para nós sermos transformados. E jejum é uma oração intensificada. E nós vamos buscar no jejum os dons, nós vamos buscar no jejum a palavra de Deus, intensificar a unção do Senhor nas nossas vidas, amém? Lembre-se, você, quando você está fazendo jejum, você não está fazendo uma troca com Deus. Você, na verdade, você não está fazendo uma troca com Deus. Você está simplesmente mortificando a sua carne e deixando o seu espírito ficar mais sensível à voz de Deus. É na hora que o Espírito Santo fica mais forte. Por isso que é importante você jejuar. Fala para o seu irmão, é importante. Muito importante. Que você jejue. Amém? Você vai ver, você não vai sair igual desse jejum. Eu não vou. E você também não vai. Tá bom? Aleluia. Eu não senti muita firmeza. Tá bom? Olha lá, hein? Não deixe de participar. Aleluia. Quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Cessada toda a conversa, por favor. Vamos ter a ceia ainda. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por conta da sua palavra que será ministrada, e nós queremos te pedir, Senhor, que haja da tua revelação da tua palavra, para que a tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, não como logos, não como letra, mas como vida guardando os nossos corações, vida marcando os nossos corações, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, para que nós sejamos transformados pela revelação da tua palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 1. Marcos, capítulo 3, versículo 1. Só uma coisa que quero te falar, antes de começar a palavra. Hoje eu estava lá no encontro de juvenis, e Deus me falou algo. É que muitas vidas que estavam indo lá, muitas crianças, elas iam ter um final trágico se elas não tivessem tido um encontro com Deus. Muitas delas iam ter uma vida muito ruim, porque não tiveram um encontro com Deus. Mas por conta desse encontro que elas tiveram, a vida delas nunca mais vai ser a mesma. E eu louvo a Deus pela sua vida que ora, que jejua, para que cada vez mais vidas se encontrem com o Senhor. Amém? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Então vamos lá ler Marcos capítulo 3, versículo 1. Antes de começar, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. E você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Eu não vou pedir para você ficar de pé, fica tranquilo, mas você seja muito bem-vindo. Essa igreja é meio maluca, porque o pastor é meio maluco, mas você é muito bem-vindo aqui. Aleluia. Em Marcos capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Essa passagem, ela é contada nos outros dois evangelhos sinóticos. Nós temos três evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João não é considerado sinótico, é considerado o Evangelho do amor. É a visão de João de Jesus, que João tem de Jesus. Como você sabe, João era o discípulo mais próximo de Jesus. João recostava a cabeça dele no peito de Jesus, ele tinha muito mais intimidade que os outros. Tanto que foi o único discípulo que ficou lá, aos pés da cruz, e Jesus falando para ele: eis aqui a sua mãe agora, que era Maria, porque Jesus estava subindo aos céus, e ele estava passando: agora, cuida dela, porque agora ela é tua mãe. Então, aqui essa passagem, ela foi contada nos três evangelhos. No evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6, ali fala que era a mão direita, fala, mão direita, que estava ressequida, ou seja, ela estava seca, ela estava mirrada, ela estava diminuída. A outra mão estava normal, tamanho normal, mas a mão direita dele estava ressequida. E o que é interessante disso? A mão direita, na Bíblia, ela tem um significado, fala assim, um significado. A mão direita simboliza autoridade. Toda vez que o homem de Deus ia orar por alguém, ia declarar a vida na vida de alguém, ia liberar a unção de Deus, ia ungir alguém, ele usava que mão? A mão direita, fala assim, mão direita. E aí, esse homem, ele tinha um problema. Ele tinha uma situação difícil na vida dele. Ou seja, ele estava sem liberar autoridade. Só que o que é interessante, eu estava meditando sobre essa palavra, e autoridade, ela é algo que é uma consequência do quê? Da sua fé, fala, da sua fé. E a fé é consequência do quê? Da sua identidade, fala, identidade. Então o inimigo, ele quer sempre ir contra a sua identidade. Ele quer diminuir a sua identidade que você tem, que agora você é filho, para abalar sua fé, para você não ter fé em Deus, porque quando ele consegue atacar a sua identidade, ele consegue na sua mente diminuir a sua identidade de quem você é em Cristo Jesus, vai abalar sua fé. E abalando a sua fé, você não vai ter autoridade, fala autoridade. Então ele estava com três problemas, fala três problemas. Ele estava com a sua identidade atacada, ele estava com a sua fé atacada, e ele estava com a sua autoridade atacada. Presta atenção, o diabo quando vai atacar você, primeira coisa que ele vai querer é atacar a sua identidade. Vocês lembram que Jesus após passar 40 dias no deserto, jejuando, fala assim, jejuando, e orando, Jesus 40 dias, ao término do jejum, nos 40º dia, quem apareceu para confrontar ele? Fala assim, Satanás. E o que que Satanás, a primeira coisa que Satanás fala para Jesus? Se és filho de Deus. Só que 40 dias antes, Jesus tinha sido batizado, sim ou não? E quando ele foi batizado nas águas, naquele momento os céus se abriram, veio uma pomba em forma, desculpa, veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho deleite. Então, Jesus ouviu, na hora que ele estava sendo batizado, na hora que ele foi batizado no Espírito Santo, ele ouviu uma voz, a voz do Senhor dizendo: eu te amo, e eu tenho todo o meu prazer em você. 40 dias depois, Satanás vai falar com ele, com Jesus, e a primeira coisa que Satanás vai confrontar Jesus é com a identidade. Ele tinha ouvido que ele era filho amado, ele tinha ouvido que Deus tinha todo o prazer nele. Mas Satanás queria colocar o quê? Dúvida, fala dúvida. Olha só, Satanás não vem, foi nem falar, ó, se você é filho amado, não. Se você é filho de Deus. Ou seja, porque ele abalando a minha identidade, o que que vai acontecer comigo? Eu vou começar a achar que eu sou a pulga do cachorro que caiu da mudança. E aí eu não vou ter fé, eu não vou ter expectativa, eu não vou esperar em Deus. Eu vou começar a fazer as coisas do meu jeito, não em Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, quando eu não tenho fé, o que que acontece? Lembra-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só que o diabo, sabendo, ele não vai minar a sua fé primeiro. Primeiro ele vai minar a sua identidade. Fala, minha identidade. Só que você é filho e filho amado. Do mesmo jeito que Jesus, você é filho amado. Pastor, mas eu tenho os meus erros, eu tenho os meus pecados, eu cometo eles. Sim, eu também cometo. Mas isso não muda o fato de que você é amado. É como eu sempre digo, o seu filho pode aprontar, mas não vai mudar o que você sente por ele. Ele é amado, você vai entrar na frente de um caminhão por ele, de uma bala por ele, sim ou não? Pelo menos os pais normais vão fazer isso, vão defender o seu filho, a sua filha. Porque amam, todo aquele que ama, ele se doa. Você pode perceber, a economia do mundo, ela é movida por o quê? Fala assim, por amor. Se não tivesse criança no mundo, ia movimentar a economia? De forma alguma. Porque depois todo mundo ia morrendo, o que ia acontecer? Acabou. Mas tudo começa com amor. Olha o quanto que o pai e uma mãe, quando vem uma criança, movem a economia. Reformam o quarto, compram fraldas. E olha, o dinheiro mal gasto. Não vou falar com o que é gasto, amém? Pula essa parte. E aí, você decora, você compra roupa, faz festa, sim ou não, irmãos? Está movimentando a economia. Sem você perceber, por conta do seu amor, você está movimentando a economia, sim ou não? Aí você vai lá, quer fazer uma festa, manda alguém fazer um bolo. Aliás, aqui nós temos as melhores boleiras de São Bernardo do Campo. E aí, o que que acontece? A economia é movida. Por quê? Porque começou com o pai e a mãe amando o seu filho. Mas voltando aqui, Jesus tinha ouvido, então, a nossa identidade. Começa com a nossa identidade. Não, você não vai conseguir. Não, você não vai dar certo. Não, essa doença não vai embora da sua vida. Você vai continuar com ela. É isso que Satanás sempre põe. Mas ele não põe falando assim para você, apontando o dedo. Ele vai lá e fala no seu ouvido, ó. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que eu não vou conseguir. Deus não está preocupado com isso. E você começa o quê? A duvidar de Deus. Aí você começa a se sentir mal amado. Aí você começa a perder fé que Deus possa fazer. E aí o que que acontece depois? A sua autoridade, na hora que você vai abrir a boca, declarar, vai acontecer, irmãos? Não vai acontecer. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? E estava acontecendo isso aqui com esse homem. Esse homem estava com a mão ressequida, ou seja, ele estava sem autoridade. Mas ele era um homem também que estava sem fé. E ele tinha perdido a identidade dele. Por quê? Agora o que ele estava fazendo? Imagina um homem com a mão ressequida, ele só tinha outra mão que podia trabalhar. Ele estava com um problema. Agora essa mão ressequida significa o quê? Essa mão ressequida para as nossas vidas hoje. Essa mão ressequida, ela pode significar uma área ou áreas da sua vida que não está funcionando. Talvez você seja um líder de célula e perdeu a fé na sua célula. Perdeu a fé que a sua célula vai avançar. Você talvez tenha alguém doente ou você mesmo está doente e você perdeu a fé que possa acontecer. Quantos estão me acompanhando? E aí você nem declara mais a palavra de Deus porque você não crê. Ah, eu acho que não vai acontecer. Ou seja, a dúvida se estabeleceu. Mas onde Satanás sempre vai trabalhar comigo e com você? Na minha e na sua identidade. Quando você tem identidade e você sabe quem você é, você tem fé em Deus e você tem autoridade. Quando Satanás foi falar com Jesus, abalou a identidade de Jesus? Abalou a fé de Jesus? Abalou a autoridade de Jesus? Não, ele falou, está escrito, está escrito, está escrito. E começou a declarar, ou seja, Satanás, cala sua boca aqui, porque a palavra de Deus é a verdade. Não é o que você está falando, é a sua, o que você está falando é uma narrativa. O que vale é o que está escrito, a palavra de Deus. Essa mentira, Satanás, que você está falando, não vai acontecer, porque eu não me baseio aonde? Eu não me baseio no que você está falando, eu me baseio no que a palavra de Deus diz sobre mim. O que Deus diz sobre mim é que é a verdade. Então nós temos muitos irmãos que estão no nosso meio e que estão com áreas da sua vida que estão secas, estão mirradas. Pode ser a sua fé em Deus, pode ser a sua fé na questão do seu trabalho, pode ser a sua fé na questão da sua liderança. Você já não crê mais, você já não enxerga o horizonte, você acha que não vai dar certo, ou seja, sua mão está ressequida, a sua fé está ressequida, a sua identidade está ressequida. Saiba, irmãos, vocês são e eu somos filhos de Deus. Porque nós estamos em Cristo agora, nós somos o quê? Amados de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele tem bons planos a nosso respeito. E agora Deus deseja que você vá lá e fale assim: eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus vai avançar. Mas muitos, em algumas áreas da vida, em algumas outras áreas Ele até consegue. Tem uns que em todas as áreas Ele já desistiu. Na área profissional, no casamento dele, está tudo ressequido, está tudo seco, está tudo sem vida. Mas sabe o que é interessante? Esse homem, ele entrou na sinagoga. Tinha uma pontinha de esperança ali. Só que ele não entrou no meio. Eu quero te falar como é que funcionava a sinagoga. Na sinagoga tem um tipo de um púlpito assim que nem esse. Não de ferro, óbvio. Tinha um púlpito no meio. Aí eles pegavam, eu quero ler tal texto, Isaías. Eles pegavam o pergaminho, colocavam aqui em cima, colocavam uma vela, tipo um lampião, e colocavam ali e liam a passagem da Escritura. Jesus fazia isso. Jesus, quando começou o ministério, foi lá em Isaías 61. Só que deixa eu te explicar algo. Naquela época não tinha numeração. Eles pegavam uma porção, isso aí depois os monges que colocaram, isso aí que você lê, onde está Isaías, Salmo 23, não tinha nada disso. Foram os monges depois que começaram a numerar e colocar. Quantos estão me acompanhando? Estudaram os escribas e foram colocando lá. Naquela época não tinha assim: Jesus, lê o Salmo 23, aí não tem isso. A pessoa lia, decorava, guardava aquilo. Os irmãos estão me acompanhando? Não tinha livro, não tinha Bíblia. Não tinha havido a invenção da impressão, era tudo escrito à mão. Então, eles passavam de escriba para escriba, pegava o papel e copiava aquilo que estava escrito e levava para outros lugares. Era assim que era liberada a palavra para outros lugares, para sinagogas. E Jesus sempre ia na sinagoga, e ele ia sempre no sábado, fala sábado. E Jesus, você sabe, ele disse... O sábado não, o homem não foi feito para o sábado. Ele disse que o sábado que foi feito para o homem. E ele disse que ele era o sábado. Que a confiança não era num dia, não era em fazer a lei acontecer. A confiança era nele. Eu sou o Senhor do sábado, ele disse. E Jesus ia de propósito para confrontar os fariseus. E onde era o local onde os fariseus ficavam? Eles ficavam no meio, mais próximo, como os irmãos estão aqui na frente. Não estou falando que vocês são fariseus, pelo amor de Deus. E aí as pessoas mais importantes da sinagoga estavam lá, elas ficavam na frente. E as pessoas menos importantes ficavam atrás. Então esse homem, ele entrou naquela sinagoga e ele entrou se sentindo o quê? O menos importante, fala, o menos importante. A vida dele estava atrapalhada. Tinha um problema ali. A autoridade dele estava atrapalhada. E aí Jesus, percebendo que aquele homem estava com problema, o que ele fez? Ele falou assim: vem para o meio. Sabe por quê? Você é importante, você que está ali. Você que está com problema, eu quero resolver o seu problema. Jesus estava chamando aquele homem que estava com problema para ficar perto dele, para Jesus resolver o problema dele. É Jesus quem resolve os nossos problemas. A nossa fé tem que estar nele. Quantos estão me acompanhando? Não são nos homens, não é na economia, Não são em mandatários, em governantes. A nossa esperança não pode estar numa empresa, no nosso chefe. A nossa esperança está em Jesus. Quantos estão entendendo isso? E aí aquele homem que estava lá atrás, estava ali atrás se sentindo um nada. Jesus olha para ele e fala: você está com um problema, e hoje eu vou resolver o seu problema. Então primeiro Jesus foi trabalhar com a identidade dele. Porque da mesma forma que a primeira coisa que Satanás é atrapalhar a identidade dele, Jesus chegou e foi restaurar a identidade dele. Vem para o meio porque você é importante. Pode não ser para os fariseus, mas para mim você é importante. Você talvez não seja importante para a sua família. Você talvez não seja importante para os seus pais. Você talvez não seja importante para os seus irmãos, para os seus tios. Você talvez não seja importante lá no seu trabalho. Você talvez não seja importante lá na sua vizinhança. Mas eu quero te falar algo. Você é importante para Deus. Muito importante. E aí você sabe o que aconteceu? Aquele homem, ele saiu de onde ele estava. E ele foi para o meio. Ele chegou no meio. Aonde estava Jesus. E o que chamou a atenção de Jesus, e Jesus ficou indignado, é que aqueles homens, os fariseus, eles achavam errado com Jesus fazer cura no sábado, porque eles achavam que o sábado não podia nem curar, ou seja, eles viviam em função do sábado. Mas Jesus está falando que a gente não tem que viver em função do sábado, nós temos que viver em função das pessoas, de restaurar a vida das pessoas. Eu fui nesse encontro e eu vi pessoas servindo, pessoas que não ganharam nada, como quando nós fazemos encontros. Ninguém pagou para eles, pelo contrário, eles pagam para ir e ainda vão lá, ficam o final de semana inteiro, já jejuaram pelas pessoas, vão no final de semana, trabalham na cozinha, limpando o banheiro, arrumando, cuidando de criança, fazendo um monte de coisa, de graça, pagando ainda. Pagando para ir. Aí eu vejo isso e falo: Jesus amado. Por quê? Porque se importam, fala, se importam. E Jesus estava, assim, indignado. Porque os fariseus não estavam preocupados com a situação daquela pessoa. Eles estavam preocupados com a religiosidade. O que pode e o que não pode. Não, isso pode fazer, não, isso não pode, não, isso pode, não, isso não pode. E Jesus estava explicando que a cura daquele homem era mais importante que qualquer lei, qualquer religiosidade. Uma vida sempre vai ser mais importante que qualquer religiosidade. Quantos estão me acompanhando? Ele está falando que curar, que restaurar uma vida é mais importante do que tudo. Por isso que ele disse lá, a grande comissão, ide pregar o evangelho, ide fazer discípulos, porque isso é coisa mais importante. Eu quero vidas e vidas restauradas. E quando você entende isso, isso é buscar o reino. Buscar o reino, buscar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E aí você vê Deus fazendo. Sabe o que eu vi nesse final de semana? Um menino que trabalha, ele corta cabelo, e no sábado, que era o dia que ele ia ganhar mais dinheiro cortando cabelo, ele deixou o sábado e estava lá servindo, acompanhando os meninos, jogando futebol com os meninos, esperando eles acabarem de tomar banho, esperando o último dormir. Podia estar ganhando dinheiro, mas estava lá servindo o Senhor. Eu olhei e falei: Jesus, ele entendeu tudo. Você quer ver quando você começa a desvirtuar? É quando você não começa a buscar o reino de Deus, você começa a buscar as outras coisas. E aí você começa a duvidar, porque a sua vida não está em Jesus. Não está olhando para o meio, aonde Jesus está. Você está na periferia. Periferia da sinagoga. Está lá encostado. Mas Jesus está te chamando para o meio. Vem, porque o teu lugar aqui, você é filho. Filhos não ficam na arquibancada, filhos jogam jogo. Filhos fazem a obra do Senhor, porque é a obra do Pai. O Pai falou, ide pregar o Evangelho. Ou seja, coloca isso como primeiro lugar. Quantos estão me acompanhando? E aquele homem, ele estava lá se sentindo mal, se sentindo triste, mas Jesus chama e ele vem. Ou seja, ele creu em Jesus. Mas não só isso. Jesus chega e fala assim, me dá a sua mão. Deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu que quando uma pessoa ela tem um problema na mão, alguma coisa, ela sempre dá a outra mão? Vocês já perceberam ou não? Ela procura esconder a mão que tem problema, sim ou não? Por quê? Porque ela tem vergonha, fala, ela tem vergonha. Só que aquele homem, que nem a mulher hemorrágica, que nem a mulher samaritana, eles reconheceram, eu estou diante do Filho de Deus. Eu reconheço que eu tenho um problema. Você sabe quando o seu problema vai ser resolvido? É quando você reconhecer que você tem um problema. Presta atenção aqui. Você só resolve um problema que você tem quando você reconhece que você tem esse problema. Não sei qual é o seu problema. Se você não tem buscado o reino e buscado as outras coisas, eu não sei qual que é o seu problema. Eu sei de uma coisa. O Senhor deseja que eu e você cheguemos ao meio e falemos para Ele, Senhor, o meu problema é esse aqui. Eu reconheço. Eu reconheço que o meu problema é esse. Eu reconheço que eu sou uma pessoa difícil. Eu reconheço que eu sou uma pessoa que não perdoa os outros. Eu reconheço que eu sou uma pessoa que eu não sou humilde o suficiente para ir lá e pedir perdão para outros. Eu reconheço. Eu reconheço que eu não tenho sido um bom pai. Eu reconheço que eu não tenho sido um bom marido. Eu te reconheço que eu não tenho sido um bom funcionário. Eu reconheço. Eu reconheço que eu estou na liderança, mas eu perdi o foco. Eu estou olhando para outras coisas. Eu reconheço. Eu reconheço que o que eu antes achava que era um privilégio, agora não é mais um privilégio. Servir ao Senhor. Eu reconheço. Quando você faz isso diante de Jesus, Ele vai te condenar, irmão? Não. Ele vai restaurar. Sabe por quê? Deus dá da sua graça somente para os humildes. Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça para os humildes. Humilde é aquele que reconhece. Eu posso fazer melhor. Eu posso ser um melhor pastor. Eu posso investir mais. Eu posso fazer mais. Eu posso ofertar mais. Eu posso ajudar mais. Eu posso ser um irmão melhor. Quantos estão me acompanhando? Sabe, talvez a sua mão ser ressequida seja uma doença. E essa doença tem te afastado do convívio com as pessoas. Pode ser uma depressão, pode ser uma outra coisa. Mas você precisa reconhecer e ir para o meio. E para o meio é quando você vai lá na sua célula e você fala assim, eu preciso disso daqui. Eu preciso resolver isso daqui. Eu nunca esqueço uma vez. A minha esposa precisava fechar uma empresa que ela tinha, que tinha passado na mão de vários contadores e nenhum deles tinha conseguido resolver. E aí, ela sentiu de levar todos os documentos dela, era um calhamaço assim, levou lá no meio da célula, falou, irmãos, eu estou com um problema e eu preciso da ajuda dos irmãos. Ela colocou, explicou, no meio, no chão, explicou a situação, falou assim, olha, ninguém conseguiu resolver isso daqui. Dei para ótimas pessoas, pessoas que me amam, inclusive, e não conseguiram resolver. Mas eu sei de uma coisa, Jesus pode resolver. E os irmãos da célula oraram. Naquela semana ela foi, estava em greve, em greve. Ela mesmo não foi contador. Ela foi lá no guichêzinho e falou assim, moço, está acontecendo isso, 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 em greve. Já não funcionava quando estava normal, em greve. Ela falou, eu preciso fechar essa empresa. O moço pegou, dá aqui essa pasta. Foi lá e fechou a empresa. Sabe por quê? Porque ela reconheceu, ela falou assim, eu preciso de ajuda. Antes eu estava tentando fazer no natural, mas agora eu preciso da ajuda do espiritual. Eu tenho um problema no meu casamento. Eu tenho um problema no meu trabalho. Eu tenho um problema de relacionamento com as pessoas. Eu tenho um problema. Eu tenho vontade de me suicidar. Eu tenho vontade de tirar minha vida. Eu tenho vontade de me separar. Eu tenho vontade de largar tudo que eu estou fazendo, largar a liderança, largar, eu estou com vontade disso. Mas essa não é a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E essa pessoa chegou lá, e ela apresentou a mão dela com problema. E na hora, Jesus impôs as mãos, e essa pessoa foi restabelecida, e saiu com a mão restaurada. Toda vez que você reconhece que você tem um problema e que você precisa de Jesus e da sua igreja, esse problema vai ser resolvido. É quando você reconhece. Você fala assim, eu não consigo eu sozinho. Você já percebeu que muitas vezes quando nós estamos com um problema, a nossa tendência é não ir resolver esse problema? Em vez de vir para a igreja, em vez de ir para a célula, para os irmãos estarem orando, muitas pessoas se fecham. E em vez de irem para resolver, elas se fecham. E aí elas não são curadas, não são restauradas. Eu lembro de um caso também com a minha esposa, que a avó dela tinha falecido. E eu, naquela, como tem, eu já contei essa história, mas como temos visitantes, vou contar de novo. E a minha esposa estava muito triste, eu olhei para ela e falei assim, eu nunca lidei com isso, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Falei, Senhor, me dá sabedoria para lidar com a minha esposa, como falar com ela, ela está passando por um momento muito difícil, a avó dela que cuidou dela, que criou ela, essa avó dela faleceu, e ela está muito abatida, eu nunca vi ela desse jeito, me ensina, Senhor, me dá sabedoria para lidar com ela. Quero chamar a equipe de louvor. E aí, a minha esposa, ela estava muito mal essa semana, nessa semana, e o Espírito Santo me falou assim, se você não levar a sua esposa para o culto, você vai perder a sua esposa. Aí eu cheguei, levei ela para o culto, e quando eu levei ela para o culto, ela não queria ir, eu forcei e falou, você vai. Eu vou te levar. Quando eu levei a minha esposa, quando ela entrou no prédio da igreja, os irmãos viram ela, ela começou a chorar, os irmãos começaram a chorar, começaram a abraçar ela, derramar o amor de Deus que estava na vida dos irmãos, e ali ela foi curada. Tinha o sentimento ainda de perda? Tinha. Mas ali ela foi curada. Sabe por quê? É o amor. É o amor. Quando nós liberamos do amor de Deus, as pessoas são curadas. As pessoas são restauradas. A cura, fala assim, a cura. Sabe, eu não sei qual é o seu problema que você tem. Eu não sei que área da sua vida ou áreas que estão mirradas. Mas uma coisa eu sei. Jesus quer curar. Jesus quer sarar. Não tenha dúvida. O amor de Deus quer tocar você. Nessa noite. E da mesma forma que Jesus, eu quero pedir que apague a luz, por favor. E da mesma forma que Jesus fez. Simbolicamente, eu quero te chamar para o meio aqui. Para frente. Se você vê algo na sua vida que não está funcionando. Que não está andando. Que você precisa reconhecer que você talvez não tenha tido, está tendo fé em Deus, porque foi atacada a sua identidade, você não consegue enxergar esse negócio resolvido. Eu quero pedir que você fique de pé aqui, venha aqui para o meio. Eu quero, peço que todos fiquem de pé. E se esse é o seu caso, venha aqui ao meio, porque Jesus quer curar, Jesus quer sarar, restaurar. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei o que, que é. Mas eu sei de uma coisa, Ele quer fazer. Vem aqui à frente todos, aqui pode vir bem para frente. Se tem alguma área da sua vida que você, não, essa área aqui está ressequida, está mirrada. Deus quer fazer hoje. Basta você ter fé. Se você perder o foco naquilo que é importante, se você tem sentido mal por conta disso, vem aqui à frente. Se você tem sentido vontade, depressão, eu não sei o que tem sentido, vem aqui à frente. Pode vir mais para frente, por favor, ó. Caber mais gente. Pode vir mais para frente. Caber todos. Aonde você está agora? Peça a intervenção do Senhor. Peça a intervenção do Senhor. Clame por Ele agora. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor quer fazer. Começa a clamar ao Senhor. Começa a pedir. Mas peça sabendo que Ele quer te dar. Porque você é filho amado. Não importa o que Satanás disse para você, que você acreditou que você não é amado. Eu quero te falar que você é muito amado. Ele te chama para o meio, porque é o teu lugar. Você é filho e filho amado. Ele quer liberar da graça, da vida, da unção do Senhor sobre você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade e autoridade de se mover. Se mover. Oh, xarabacarabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelabacarelab